Bom dia, Pardal, tudo bem?
Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes e os que
Bom
acompanham.
dia, Pardal.
Diga lá,
Pardal,
Rodrigo. Diga.
hoje o nosso assunto é aposentadoria especial mais uma vez, principalmente para quem está prestes aí a conseguir esse benefício, né?
É verdade. Nessa semana a gente já conversou sobre aposentadoria especial. Hoje, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um arremate do que está acontecendo, especialmente para o pessoal que está próximo de aposentar, e aí é que o bicho pegou mesmo. Só para lembrar rapidinho, a aposentadoria especial é um tipo de aposentadoria por tempo de serviço, com o dito cujo tempo de serviço reduzido em razão das condições de trabalho insalubres, periculosas e penosas. Assim, o cara podia se aposentar com 25, 20 ou 15 anos de trabalho. Atenção! Não se animem, 15 anos de trabalho é para mineiro de subsolo, que depois que sai das minas, não vive muito mais que 15 anos. Então, vamos ter clareza, 25 anos era o básico para metalúrgico, petroquímico, estivador, toqueiro, essas coisas todas no seu geral. Pois bem, esse benefício, em primeiro lugar, importantíssimo, é que ele é uma conquista sindical. Vejam, eu sempre disse para vocês que o meu professor me ensinou, Aníbal Fernandes, que o direito social é o direito de conquistas. É fruto objetivo da luta de classes. São as contradições é que fazem brotar o direito. Pois bem, a aposentadoria especial surge em 1960 com toda a mobilização da área industrial, da área de serviço de transportes, ou seja, as categorias que estavam expostas aos agentes nocivos, mas tinham uma organização sindical bastante razoável. Pois bem, essa conquista começa a ser demolida pelo neoliberalismo a partir de 95, das mudanças de 95. E a violência foi terrível. Eu não vou nem me pegar muito a isso, porque não é o mais importante hoje. Como eu disse a vocês na semana passada, no dia 13 de novembro do ano passado, a emenda 103 simplesmente extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço, que já chamava por tempo de contribuição. Ora, quando o principal some, o derivado também se acaba. Então a aposentadoria especial de verdade não existe mais. Como não? Está na Constituição. Pera lá. O que está na Constituição é que o único benefício programado é a aposentadoria por idade. E que nos casos da exposição ao agente nocivo, haverá uma redução na idade. É aí que o bicho começa a pegar. Vejam, a aposentadoria por idade, pela nova regra, 65 anos para o homem não mudou, e 62 para as mulheres, mudou sim. Na especial, seria 60 anos, 58 ou 55. Mas vejam só, 60 anos, 58 ou 65, para quem tem 25 de condição especial, 20 de mina de superfície ou 15 de mina de subsolo. Evidentemente, é um absurdo essa forma de idade. Pois bem, então o que aconteceu foi isso. Passou a ser uma aposentadoria por idade com a idade reduzida em razão da exposição aos agentes nocivos por um período mínimo. Tudo bem? 60, 58 e 55 para quem está exposto a condições nocivas de 25, de 20 ou de 15 anos, respectivamente. É um baita absurdo mesmo. E pior ainda, hein? Pelas novas formas que eles estão dando, a periculosidade não dá mais direito, aquela palhaçada toda. Bom, até aí não são os maiores problemas. Os maiores problemas mesmo é a gente definir quem tem direito ao quê. Atenção! Quem até o dia 13 de novembro de 2019 conseguiu seus 25 anos de especial tem direito adquirido. Mesmo que numa boa parte das vezes só vá conseguir fazer valer o direito adquirido através do Poder Judiciário. Só através de ações. Lembrando, hein? 70% das aposentadorias especiais são concedidas através da ação judicial. Então, imaginem a brincadeira como é. Pois bem, quem completou o tempo até a interposição dessa emenda tem direito. Quem não completou vai entrar na regra de transição. Quem entra no novo sistema, né, começou a trabalhar agora, não tem nem o que discutir. Já entra nessa situação mesmo. Agora, quem já estava antes é que vai ter um grande problema. Prestem atenção. O que que eles fizeram? No lugar de colocar idade mínima, eles colocaram a somatória mínima. Como assim somatória? É a somatória de idade com tempo de serviço. De um ponto de vista, isso é interessante, porque cada ano a mais de serviço que você tem é um ano a menos de idade que necessita. Ah, lembrando uma coisa: Nesse caso, a somatória é não só dos tempos especiais, mas também dos tempos comuns. Vou explicar. O sujeito que trabalhou, por exemplo, no alto forno da Cozipa há 25 anos, tem direito à aposentadoria especial, tendo os 25 anos completos. Porém, ele tem que completar a somatória de 86. 86 é a somatória. 25 é o tempo mínimo de condição especial. Se você fizer simplesmente a retirada dos 25 anos, ou seja, o cara só trabalhou em condição especial, aí, evidentemente, ele tem que ter 61 de idade. Vejam, 61 de idade com 25 de trabalho na especial, há um período muito longo sem poder trabalhar. Alguma coisa está errada. Então, só para lembrar, pessoal, na hora da somatória, tempo comum também soma. Bom, aqui entre nós, pessoal, o trabalhador perdeu e muito. Vejam, por exemplo, na somatória do tempo, não haverá conversões. Lembrando, hoje o cara trabalhou 10 anos no alto forno da Cozipa, virou advogado e foi para o escritório. Esses 10 anos convertidos para tempo comum valeriam 14, pois podem esquecer. Na somatória isso não conta e não existirá nenhuma forma de lutar por esse tipo de conversibilidade para contar tempo diferente. Tudo aquilo que você tinha de direito até o dia 13 de novembro do ano passado, beleza. Daí para frente, meu amigo, as regras de transição são terríveis. Eu queria só lembrar mais uma coisinha importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu outra coisa sobre a aposentadoria especial, que foi o tema 709. Deixa eu explicar rapidinho. O tema 709 é a tal da repercussão geral. É um recurso extraordinário que chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi convertido em repercussão geral. Ou seja, a decisão desse recurso extraordinário vai determinar a chamada jurisprudência. O que está escrito lá vai valer para todo mundo, é a repercussão geral. Por isso virou o tema 709. Qual era a discussão? Simples. Tem uma regrinha que eu acho que tem um baita absurdo lá do ponto de vista constitucional, que diz assim: o sujeito que aposenta na especial, se continuar ou retornar a trabalhar em condições especiais, exposto aos agentes nocivos da sua saúde, vai ter o benefício cancelado, como se fosse aposentadoria por invalidez. Ô, pessoal, aí o bicho pega, né? Na invalidez, as coisas são diferentes. O cara está aposentado por invalidez. Por conta própria, ele volta a trabalhar. Não está mais inválido, claro, não é? Se ele não está mais inválido, a aposentadoria dele é extinta. Agora, o cara trabalhou 25 anos com a exposição ao agente nocivo. Se ele voltar a trabalhar nessas condições, os 25 anos dele somem? Desaparecem? Claro que não. Vejam, por um lado, é justo que o sujeito que aposenta na especial não possa continuar exposto às condições especiais. Porém, quando isso acontece, o INSS teria o direito de suspender o benefício, mas não extingui-lo. Vejam, a invalidez do cara que voltou a trabalhar sumiu. Ele não tem mais invalidez. Mas os 25 anos de trabalho em condição insalubre, periculosa ou penosa não somem, não. Então, suspender o benefício, eu entendo que é possível. Cancelá-lo de jeito nenhum. Bom, essas são as brigas que estão colocadas. Última coisinha importante sobre o tema 709, que muita gente está arrancando os cabelos. Prestem atenção, o que o INSS quis ali foi fazer lucro com a própria turpeza. Como é que é? Eles negam o benefício, você entra com uma ação e consegue o benefício 15 anos depois. Eles queriam pagar só dos 15 anos depois para frente, não queriam pagar o passado. Queriam lucrar com a própria torpeza. Foram torpes em negar o benefício e não queriam pagar. Isso o Supremo não admite. Tudo bem? Por outro lado, se você aposentou na especial, até judicialmente, e continua trabalhando, o seu benefício corre risco ou não? Depende. Ele pode correr risco se as condições de trabalho que você está são especiais. Por exemplo, você pega uma empresa que não pagou o chamado GFIP 04, que é a contribuição específica, e disse para o INSS que a sua condição não era especial. Beleza, foi negado o benefício, você entrou com uma ação e ganhou. O patrão vai continuar não pagando o benefício da aposentadoria especial. Ou seja, as continuidades de trabalho desse caso não são em condições especiais. De qualquer forma, para acabar essa brincadeira, vamos lembrar o seguinte. Saiu a posição do Supremo, mas ainda não foi publicado o acórdão. E quando for publicado o acórdão, haverá necessidade da chamada modulação. Como é que se aplica? Um exemplo, o sujeito trabalha em condição especial, aposentou na especial, não pode continuar naquele trabalho. Como se dará a rescisão do contrato dele? É o patrão que manda embora, ele tem que pedir as contas, tem verba rescisória, não tem verba rescisória. Então, isso vai ter que ser muito bem discutido. Por enquanto, os que aposentaram na especial e estão trabalhando, fiquem tranquilos. Nada acontecerá estalando o dedo. É isso aí. Parabéns.
Pardal, você estava falando nessa questão da aposentadoria especial, tem muita gente perguntando como é que ficam esses trabalhadores que estão vivendo essa situação específica da pandemia, tipo profissionais da saúde, pessoal da segurança, pessoal da coleta de lixo, enfim, os funcionários que lidam aí com a limpeza, que estão aí no fronte do combate ao coronavírus. Né? Eles vão ter alguma... Isso está previsto em lei, algum tipo de aposentadoria especial para essas categorias?
Olha, Tânia, sempre esteve previsto desde 1960. Inclusive, tem uma briga boa na questão da saúde. A instrução normativa do INSS dizia assim, quem está submetido aos agentes infecciosos tem direito a aposentar com 25 anos. Eles mudaram de infeccioso para infecto-contagioso. Evidentemente, um leigo como eu ficou boiando, né? Eu liguei para o meu grande amigo, Marcos Cabreiro, que é o maior infecto.
Eu também não entendi.
Eu falei, ô caseiro, conta para mim qual é a diferença de infeccioso para infecto-contagioso. Ele começou a rir. Falou, meu amigo, infecto-contagioso é só o que pega pelo ar. Entendeu? Se você está trabalhando, por exemplo, num hospital de tuberculose, é infecto contagioso. Mas se você trabalhar no CAIDS, no centro de referência da AIDS, aí não é infecto contagioso, é só contagioso. Então, evidentemente, esses problemas vieram porque começaram a negar a aposentadoria especial para quem tinha direito. Agora, tem uma coisa que é indiscutível. A exposição ao coronavírus é infecto contagioso, tá bom? Essa não tem nem o que discutir. Quem está na frente de luta tem direito, sim, à aposentadoria especial. Se não tivesse tido essa mudança sem vergonha em novembro do ano passado, seria a aposentadoria especial com 25 anos. Ah, mas o cara trabalhou só, vamos dizer, 10 anos, infecto contagioso. Não tem problema. Para o homem valeria um 14, para a mulher valeria um 12. Até deixa eu explicar por que, para ninguém pensar que homem vale mais que mulher. É porque a mulher se aposentava com 30 anos de contribuição e o homem com 35. É uma regrinha de 3, uma regrinha matemática mó fácil. 10 anos para 25 vale X para 35. Você multiplica 10 por 35 dividido por 25 dá 14. Como o da mulher aposentava com 30, multiplica por 30 dividido por 25 dá 12. Então, 1,4 era o índice de revisão, de conversão para o homem e 1,2 para a mulher. Infelizmente, isso acaba com a reforma previdenciária do ano passado e vai ser um Deus nos acuda, né? Olha, a questão da aposentadoria especial, se a gente não conseguir se livrar desses absurdos que nos governam, infelizmente é um benefício com tendência a desaparecer. E o seu desaparecimento aumentará sensivelmente as doenças laborais, as doenças do trabalho e as doenças profissionais. Vocês não tenham dúvida que uma das coisas que efetivamente compensa a relação de doença é a restrição ao tempo de exposição. Quando acaba essa condição, evidentemente as doenças vão graciar por aí. Mas eles não estão ligando muito para isso, não. Para eles, trabalhador pode ficar doente, parou de produzir, a ideia deles é que morra logo. Esse é o problema.
Parece que a gente vai ver muitos casos por aí no saldo desse trabalho aí pós-pandemia.
E sabe que tem algumas coisas que só estavam discutindo mesmo na justiça. Veja, quando houve a mudança de 95, 97, 98, eles fizeram as mudanças na lei e na interpretação, a coisa ficou bastante complicada. Eles entendem, por exemplo, que periculosidade não daria direito especial. Eles dizem assim, ó, a especial é invalidez presumida. O cara que fica 25 anos em condição insalubre, presumivelmente ficaria inválido. Mas o cara que fica exposto a agente periculoso só fica inválido se o risco acontecer. Ou seja, eles estavam negando a especial para eletricitário, para quem trabalha com combustível, com explosivo, essas coisinhas assim. Então, esse é um grande absurdo. Coisa que os tribunais não acataram. Nós ganhamos nos tribunais eletricidade, os frentistas, por exemplo, trabalham com combustível. Tudo isso se ganha na justiça. Os tribunais têm uma posição muito favorável aos trabalhadores. Agora, na regra nova, está escrito lá que periculosidade não vale. Vocês acreditam numa coisa dessa? Eles têm a capacidade de escrever na Constituição uma visão absurdamente restritiva. Como isso será interpretado, não sei ainda. O que eu gosto de lembrar é que em 1960, quando a aposentadoria especial foi inventada, ela se dirigia aos que trabalham em condições insalubres, periculosas ou penosas. Insalubre, todo mundo sabe, né? É não saudável. Periculosa é na exposição ao agente de risco. E penoso, pouca gente sabe o que é um esforço maior do que o comum. Atenção! Não é esforço maior do que o humano, hein? É um esforço maior do que o comum. Se o esforço é um pouco maior, o trabalho é penoso. Vou dar um exemplo. Estivador é um trabalho penoso. Outro trabalho que era considerado penoso também é o de professor, especialmente infantil, fundamental e médio. Mas são condições onde a penosidade é um esforço maior do que o costumeiro, do que o corriqueiro. Pois bem, essas três questões estavam previstas na lei. A lei dizia isso com clareza. Eles estão mudando a relação conceitual há mais de 20 anos. O que vai acontecer agora, efetivamente, não dá para prever. O que eu sei é que ainda, nos próximos 10 anos, vai ter muita ação judicial discutindo os restos da aposentadoria especial. Vamos torcer para que nos 10 anos próximos a gente consiga fazer um governo decente nesse país e retornar à discussão do direito social, buscar de novo benefícios que efetivamente busquem a redução das desigualdades sociais. É para isso que presta a Previdência Social. Infelizmente, a economia neoliberal não entendeu assim. É uma coisa importante, hein, pessoal, a gente tem falado sempre, grandes heróis no combate à pandemia são SUS e INSS. Lembrando sempre, SUS e INSS são objetos fruto da Constituição de 1988, da chamada Constituição Cidadã. Ali você tem a Seguridade Social Brasileira, compreendendo Previdência, Assistência Social e Saúde. Eu espero que um dia a gente possa lutar de novo pelo retorno ao que foi previsto na Constituição Cidadã, que nasceu da luta contra a ditadura. Nasceu na luta por um Estado democrático que agora, infelizmente, tem sido tão vilipendiado, tão arrebentado.
É verdade, tem que batalhar pelo reconhecimento mesmo, né,
Pardal? Social, essa é a grande questão do momento. É preciso que se compreenda bem o que é o direito social. Eu tenho sempre levantado, hoje, os economistas neoliberais sabem muito bem que se não houver um mínimo de segurança na assistência, no mínimo uma continuidade de algo que supra a condição imediata, nós teremos o caos social. E o caos social não interessa para ninguém. Não interessa para quem quer mudanças, não interessa para quem quer continuidade. O caos social só interessa mesmo ao fascismo, só interessa à extremíssima direita que tenta, como eu já disse aqui um monte de vezes, destruir o nosso Estado. Eles querem destruir. Eles não querem Estado mínimo, não. Estado mínimo é o neoliberal. Estado social somos nós. Eles querem a destruição do Estado para que se implante um Estado autoritário. É isso que eles estão fazendo, é isso que eles estão trabalhando. Então, vamos tentar fazer com que isso não aconteça mesmo. Vamos dar resistência.
É verdade, Pardal. Eu queria te agradecer pela sua participação aqui no Manhã RBA Litoral, mais uma vez. Tá, e até a semana que vem. Estamos com mais informações da Previdência.
Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo e um abraço ao meu amigo que vocês vão entrevistar agora, o Canhoto, uma grande figura, uma boa liderança.
Sim, beijos, vamos falar de servidores públicos.
Isso. Beijos para todo mundo e até a semana que vem. Valeu.
Tchau.
Tchau, Pardal.
E agora o nosso entrevistado é o sindicalista Cássio Canhoto, do Sindicato dos Servidores Públicos de Santos.